Luísa Maia, advogada, 54 anos, natural da Freguesia de Fajosa, em Vila do Conde, presidente da Conselhia do PSD desde 2021, e entre outras coisas que já fez na política ao longo destes últimos anos, é agora a candidata da coligação PSD-CDS-PP Aliança por Vila do Conde às eleições do próximo dia 12. Luísa Maia, obrigada por ter vindo. Porquê ser presidente da Câmara de Vila do Conde?
Ora, muito boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Começo por agradecer naturalmente este convite e esta disponibilidade para ouvir aqui as nossas propostas de aliança por Vila do Conde. A minha candidatura surge na decorrência de uma atividade política longa. Desde jovem tive sempre interesse pela política, acompanhei e participei na JST. Fui deputada municipal entre 2001 e 2005 e depois regressei em 2017 como líder de bancada do PSD e até 2021. Em 2021 candidatei-me ao partido, cargo que ocupo desde então, e é nessa decorrência e nesta participação ativa que me vejo candidata por duas ordens de razão. Primeiro, porque de facto sinto que é absolutamente urgente a necessidade de credibilizar a política. Não gosto desta ideia de que os políticos são todos iguais e, como sou inconformada, sinto que tenho o dever pessoal e também cívico de cidadania de me inconformar quando não gosto, de sair do sofá e de servir a causa pública. E preciso disso porque acredito que é preciso mudar Vila do Conde. Sinto que posso dar este contributo à minha terra e esta terra precisa realmente de uma nova forma de estar, de uma mudança e de alguém que planeie o futuro. Por isso, reunimos uma equipa de gente muito válida, de pessoas muito competentes, com muita qualidade, e a Aliança por Vila do Conde nasce deste projeto. Um projeto abrangente, uma coligação de dois partidos, o PSD e o CDS, que conjuntamente com os independentes, porque a nossa pedra de toque é a abrangência, porque entendemos que é necessária a comunhão de todas estas sensibilidades políticas para levar a cabo um projeto maior para Vila do Conde. E, como dizia, é esta a nossa vontade, a vontade de colocar Vila do Conde no mapa.
Estes 4 anos não foram suficientes para um planeamento futuro, não foi feito esse planeamento. Como é que está a ser governado o Conselho, na vossa opinião, sem perspectiva de futuro, pelas suas palavras?
Na minha opinião, durante estes 4 anos, assistimos a um mandato sem qualquer planificação. Assistimos a um mandato com uma liderança completamente unipessoal, centrada num só homem, e que desde o dia a seguir às eleições iniciou a campanha eleitoral para este dia que é o 12 de outubro. Portanto, foi um mandato em que proliferou a propaganda, a aparição constante do Presidente de Câmara, Vítor Costa, de uma forma nunca antes vista, com uma imagem e uma presença permanente nas redes sociais, na comunicação social e, sobretudo, de uma forma de estar em que o que mais é buscado é a manutenção do poder. E isto a nós não nos deixa confortáveis, porque nós queremos muito mais. E não há planificação, porque nós ao fim de 4 anos vemos um Vila do Conde pior do que há 4 anos atrás.
A que níveis?
A qualidade de vida dos vilacondenses diminuiu, e exatamente a vários níveis. Não só o que não se fez, como aquilo que piorou. O que é que piorou? Piorou o problema das freguesias, a assimetria entre o concelho é cada vez maior, coesão territorial está longe de ser uma realidade em Vila do Conde, e de facto, por exemplo, quem vive nas freguesias sente um grande distanciamento. Tem uma rede viária que em 4 anos não teve qualquer manutenção, tem uma rede de transportes com um péssimo serviço, para a cidade, para a cidade, quer interfreguesias, tem um problema grave de mobilidade que em 4 anos rigorosamente nada foi feito, que já se sentia...
Era possível, desculpe interrompê-la, em 4 anos?
Era absolutamente possível. É preciso haver vontade política, tudo é possível. É preciso haver vontade política e é preciso que tenhamos a coragem de fazer políticas que não sejam só para agradar de forma, dar sempre o doce para as pessoas ficarem contentes. Não quer dizer que tenhamos que dar algo azedo, mas quero dizer que quando queremos planear e trabalhar futuro, temos que pensar mais do que do imediato. E aqui o que era possível fazer em termos de mobilidade, nomeadamente, era ao invés de fazer agora uma promessa de uma ponte, mais uma vez, que foi feita também há 4 anos, fazê-la agora, tê-la, ter perfeito, portanto, ter ficado com essa, após a campanha eleitoral de 2021, ter havido o cuidado de preparar logo um plano de mobilidade municipal, que é a única planificação possível para perceber, por exemplo, onde e como e qual é a avaliação do impacto ambiental, do impacto financeiro para levar a cabo a construção de uma ponte. Mas não, o que foi feito pelo candidato Vítor Costa foi coisa diferente. Durante 4 anos não reviu posturas de trânsito, não fez quaisquer estudos, nada que fosse conhecido a este nível. Apenas se agora em fevereiro se preocupou, porque estamos mais uma vez às portas de umas eleições, se preocupou em vir renovar a promessa de 2021 a dizer que a ponte vai ser feita. Ora, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? É de uma irresponsabilidade atroz dizer que vai ser feita uma ponte quando o plano de mobilidade foi encomendado e houve adjudicação, houve concurso, portanto, há uma contratação que reporta a março deste ano e em fevereiro, antes deste plano sequer ter sido começado, já estava a ser prometida a ponte. Aqui vemos a incoerência sobre a vontade de fazer esta ponte por parte do atual presidente e, sobretudo, percebemos que são mesmo vás promessas. Aliás, vás promessas, devo também recordar, como foram as 100 medidas que Vítor Costa anunciou há 4 anos e das quais muito pouco levou a cabo ao longo de 4 anos. Porque as 100 medidas, recordo, que eram para ser feitas
em
tal qual
dias.
Fase de ilusionismo em 100 dias e isso não aconteceu definitivamente.
O que é que foi feito?
Eu acho que, mais do que o que foi feito, diria que Vítor Costa tem agora um slogan que eu acho bastante interessante, que é que se fez muita coisa, mas muito falta para fazer. E eu digo, ainda bem que a campanha eleitoral não demora muito tempo, porque senão não teria tempo para enumerar tudo o que falta fazer, porque muito pouco foi feito em Vila do Conde. E mais, o que realmente foi mesmo muito feito, sim, tenho que o dizer. Há 2 coisas que foram feitas. Foi, ao invés de fazer obra, Vítor Costa conseguiu pagar 200 mil euros a um empreiteiro para não fazer a dita da obra. Isto foi feito durante o mandato de Vítor Costa.
Onde? O que é isso exatamente?
Isso é um plano, do plano que havia de anterior executivo, o Master Plan, e que estava prevista uma rede, portanto, uma renovação da rede viária e havia já uma contratação de ligações viárias em freguesias e, portanto, um empreiteiro já teria iniciado esta obra. Com o início do mandato, Vítor Costa pagou uma indemnização ao dito do empreiteiro para não fazer a obra que estava contratada a ser feita. E mais, há outra coisa que Vítor Costa fez, isso não estava nas 100 medidas, mas eu diria que foi feito a 100%, foram as festas. As festas e as festinhas Vítor Costa fez realmente num expoente máximo. Aí podemos tirar o prémio e dar-lhe porque gastou 12 milhões e meio em festas. Mas se gastou 12 milhões e meio em festas, que é algo que me deixa verdadeiramente aterrorizada, é que esta falta de gestão de prioridades, porque não sou contra as festas, todos gostamos de festas, mas sou contra gastar 12 milhões e meio em festas e não concluir, por exemplo, a rede de abastecimento de água e de saneamento básico. E agora, mais uma vez, à véspera das eleições, Vítor Costa vem dizer que em agosto deste ano adjudicou um contrato de 8 milhões. No debate, ouvi Vítor Costa dizer uma coisa ainda mais incrível, é que só agora adjudicou porque estava à espera do dinheiro do PRR. Mas o incrível é que para gastar 12 milhões e meio em festas não esperou nenhum PRR. Mas para fazer saneamento básico, que é uma necessidade básica dos vilacondenses, continuamos todos à espera de cumprir esta promessa.
Que outras necessidades básicas o PSD, a CDSPP, com esta vossa coligação, pretende colmatar?
Ora bem, nós definimos como prioridades realmente aqui esta questão da coesão territorial, portanto, a conclusão do saneamento, como já disse. Definimos também a revisão do Plano Diretor Municipal. O Plano Diretor Municipal era também um compromisso deste Presidente de Câmara, que em 4 anos não o logrou levar a cabo. E este compromisso é um compromisso que assumimos porque nós temos um PDM com mais de 30 anos. Então, há mais de 30 anos nunca foi revisto. O PDM de Vilaconde nunca foi revisto. Nós temos municípios que já vão no PDM de terceira geração. Nós em Vilaconde ainda temos um PDM de primeira geração. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que exatamente a tal falta de planificação. E esta falta de planificação é muito importante também para todo o concelho, quer para a cidade, quer para as freguesias, porque define as áreas urbanizáveis, define as áreas de equipamento, define a rede viária e, portanto, é isto que pode levar e é um instrumento que permite a tal harmonia do próprio concelho. Portanto, é uma necessidade urgente. Também é uma necessidade urgente fazer e dar a igualdade de oportunidades. Sou natural de Fajosos, vivi 31 anos em Fajosos e por isso para mim esta é uma matéria muito sensível. Eu posso-vos dizer que agora em 2025, neste périplo pelas freguesias que tenho vindo a fazer, eu vejo que há freguesias como por exemplo Bagonte, como por exemplo Guilhabreu, que demoram 1 hora a chegar à sede do concelho, porque a rede de transportes públicos continua a ser tão má como a nossa era, como a minha era na altura, quando era jovem, me deslocava de transporte público para a escola. E, de facto, é para mim também uma prioridade dar, ao escutar as pessoas, penso que isto é muito importante, ao escutar as freguesias, ao escutar os presidentes de juntas e associações e perceber as reais necessidades, porque muitas coisas é necessário realmente dinheiro e um grande dinheiro para levar a obra a cabo. Mas há outras que, com estratégia e com planificação e ouvindo toda a gente, é possível rever. Como, por exemplo, a alteração dos horários, o ajuste dos circuitos dos transportes públicos.
Têm sido feitos alguns, por exemplo, com os transportes da Unir.
O que foi nesta matéria, eu acho que foi uma matéria que correu bastante mal em Vilaconde. Não só no distrito, sabemos que era um projeto com uma dimensão grande e, portanto, necessitava realmente da grande participação dos municípios. E o que nós vimos em Vilaconde, mais uma vez, foi um executivo completamente estagnado, que não participou nas reuniões, que esteve muito ausente deste projeto Unir, e que, sobretudo, ainda agora, e pude perceber ainda há pouco tempo, por aquela questão que foi levantada em Guilhabreu dos transportes, que não há nenhuma intervenção deste executivo junto da Unir para realmente atender às necessidades dos vilacondenses. E, como digo, isto não implica dinheiro, implica esforços, implica ouvir, implica intervir. Aliás, diga-se a este propósito que, nesta matéria, este executivo e Vítor Costa tem andado muito mal e andou muito mal durante estes 4 anos. Prometeu que ia colocar Vilaconde no mapa, mas o que aconteceu é que Vítor Costa, durante estes 4 anos, não só não colocou Vilaconde no mapa, como esqueceu completamente tudo o que nos rodeia. Vilaconde deixou de ter assento, por exemplo, nas reuniões da área metropolitana do Porto. O nosso presidente, durante estes 4 anos, nunca lá pôs os pés. Ora, todos sabemos que a área metropolitana é um centro de decisões importante para o distrito e para tudo à nossa volta. E é muito importante que o nosso representante máximo do Conselho tenha esta, faça este esforço e esta presença para fazer valer os nossos direitos e levar a cabo as nossas ideias e os nossos projetos. E, portanto, esta postura de falta de presença, de falta de colaboração com as instituições, não ajuda a Vila do Conde a crescer. Isto preocupa-me e é exatamente o invés da minha postura, daquilo que eu entendo que deva ser a defesa dos interesses dos vilacondenses.
A Aliança por Vila do Conde tem um projeto ou um plano, ou pelo menos uma ideia que é no mínimo arrojada, que é planear o concelho a 5 km. O que é que isto quer dizer?
Planear o concelho a 5 km é uma ideia que, à semelhança do que, por exemplo, há aquele conceito da cidade, do concelho a 5 minutos, e que é uma necessidade em Vila do Conde. Nós temos um concelho grande, quer em área geográfica, quer em número de freguesias, somos 25 freguesias, mas o que vemos em muitas delas é que há uma ausência de serviços básicos de fácil acesso aos fregueses. E, portanto, o nosso propósito é criar precisamente a concentração destes serviços num raio de 5 km, que as pessoas possam ter acesso aos CTT, aos bancos, aos correios,
à farmácia,
absolutamente essencial o problema das farmácias, que neste momento é muito complicado, os acessos às farmácias, sobretudo em horário que não seja de atendimento, portanto no serviço de urgências. E sobre isto dizer que Vila do Conde, sendo uma terra que tem tanta coisa, porque nós somos realmente um concelho privilegiado em termos geográficos, temos mar, temos rio, somos uma terra bonita, temos aeroporto próximo, estamos perto da segunda maior cidade do país, temos história, cultura, património, temos mesmo muita coisa. Mas faltam-nos as tais necessidades básicas. E ainda esta semana fiquei muito preocupada quando saiu o ranking da competitividade municipal do Instituto Mais Liberdade, e de facto vejo que, por exemplo, ao nível dos serviços essenciais, nós estamos como o quarto pior município. E isto preocupa-me, porque sem demérito dos outros, nós estamos como Amares, Faf, Ponte Lima. Portanto, quando temos tanto potencial, nós não podemos estar na cauda daquilo que são os serviços essenciais, e isso é também um nosso compromisso para o futuro.
Quando fala numa gestão mais humanista e mais responsável, se for presidente da Câmara Municipal, é isso e mais alguma coisa?
Eu, quando falo de uma defesa...
Esta gestão não é humanista?
Não, esta gestão não é humanista. Aliás, Vítor Costa, em 21, dizia que ia ter uma gestão inteligente, e eu não vejo que ia levar todos os vilacondenses, que eu não ia deixar ninguém para trás. E o que eu sinto agora, e como candidata em 2025, é exatamente que de humanista nada há nesta liderança durante estes 4 anos, porque quem anda pela rua sente que, se há coisa que foi esquecida em Vila do Conde, foram as pessoas. E para isso é necessário ouvi-las, é ir ao terreno. E nós ouvimos as queixas. As pessoas não têm as suas necessidades atendidas, quer as básicas, como eu expliquei, quer coisas tão simples como, por exemplo, a iluminação de ruas nas freguesias, que não existe. Quer outra coisa em Vila do Conde, por exemplo. Recordo-me que era uma cidade que ganhou várias vezes o prémio das cidades limpas. Pois, em Vila do Conde, mesmo na cidade, antes dizia-se que havia uma assimetria, que só se queria saber da sede do concelho e não das freguesias. E se isto ainda é verdade, mas eu digo que, apesar de tudo, mesmo a sede do concelho já não há o brio que outrora houve. Porque mesmo na sede de concelho os passeios não estão tratados, as ruas não estão asseadas, o património municipal está completamente ao abandono. Recordo aqui, por exemplo, que em 2021, Vítor Costa se indignava sobre um incêndio que houve no centro de saúde e nos armazéns municipais, dizendo que era lamentável que a doutora Elisa Ferraz não tivesse intervindo naquele património. O que é certo é que durante 4 anos se passaram e nada aconteceu lá. E a indignação de 21 ficou no papel, ficou na promessa vã, como todas as outras, e nada foi feito. A par disso, por exemplo, o Seca de Bacalhau, o Forte de São João, temos imenso património municipal completamente abandonado. E isto não é cuidar de Vila do Conde, não é cuidar das pessoas, não é cuidar do nosso património, da nossa história, da nossa cultura, do nosso passado. E se não respeitamos o passado, não temos presente e muito menos construímos futuro. A nossa candidatura é composta por gente de trabalho e por gente que sentiu que era agora mesmo, que não podíamos adiar o concelho. Pessoas que têm as suas carreiras profissionais, mas que quiseram vir servir Vila do Conde nesta candidatura e estar disponíveis. Mas também estamos disponíveis para estar no dia 13 nos nossos trabalhos, porque não nos servimos da política, vemos a política como uma missão. E porquê? Porque queremos realmente pensar o concelho, queremos planear. No que diz respeito, por exemplo, à mobilidade, nós não queremos olhar a mobilidade com medidas a bolsa e promessas vãs. Nós, quando pensamos na mobilidade, pensamos precisamente num planeamento e, por isso, num plano municipal. O plano municipal da mobilidade está a ser feito em muitos municípios. É a única forma séria de nós pensarmos o concelho. E, portanto, nós propomos fazer isto com uma auscultação primeiro durante 90 dias da população, porque há circuitos que podem ser... A auscultação é mesmo um passo muito importante para nós conseguirmos bons resultados e, portanto, durante um ano definir este plano para depois executá-lo. Mas, por exemplo, nós também, durante este tempo de planificação, sem ser medidas ou promessas vãs e sem ser medidas a bolsas, há coisas que podem ser feitas de forma mais imediata. E uma delas, por exemplo, é nós, há ali um ponto negro, que é uma situação que eu sou natural de Fajoses e que me deslocava no autocarro, agora muitas vezes no meu carro, para Vila do Conde. E temos aquele cruzamento da feira, que não é bem um cruzamento, que é um ponto negro, como é assim chamado. E é uma situação que a mim me choca, que durante 44 anos, vamos dizer, nunca tenha sido alvo de nenhuma intervenção política.
Foi tentado um plano de semáforos, mas não
foi
resultou.
Foi tentado, mas nunca ninguém, ou seja, e isto a mim faz-me confusão, mas nunca ninguém olhou para aquilo e disse, vamos fazer. Ok, não serve semáforos, é a rotunda. O que é? E então é exatamente este o meu ponto. O que é que eu me proponho é fazer um estudo de tráfego que não colide com o plano de mobilidade, portanto, um estudo paralelo e que estará incluído no próprio plano, como é evidente, mas que pode ser de imediato ali atendido e que no prazo dos 3 meses nos dê uma solução, porque no fundo é um estudo específico sobre aquele ponto negro, para perceber qual a solução. Eu não vou aqui adiantar uma solução, porque são os técnicos que têm que a prever. Se é uma rotunda, se é a revisão dos sentidos de trânsito, se basta não mudar, não virar à esquerda, como acontece noutros municípios, mas fazer uma definição. Ou seja, ter vontade política de fazer. Isto parece-me que é muito importante. Não estar sempre a passar à frente. Outra das coisas que nós nos propomos é também repensar a gestão do estacionamento em Vila do Conde, também é um problema neste momento já bastante acentuado e para isso nós queremos duplicar o estacionamento e queremos também otimizar os recursos existentes. Queremos, lá está, tornar os transportes públicos mais eficientes, ajustando os tais horários e circuitos que muitas vezes passa também pela vontade política, por reuniões, por conversação, vontade de fazer, de concretizar. E também temos aqui uma outra proposta, que é condicionar o trânsito a pesados na entrada pela Nacional 13, porque entendemos que se retirarmos ali o trânsito pesado, também acaba por criar maior fluidez. E por falar em pesados, penso que é também, e que diz respeito também à mobilidade, é absolutamente essencial criarmos um parqueamento para o trânsito de pesados em Vila do Conde. Não existe, isto provoca que haja sítios em que estão parados, sem qualquer organização, sem que os senhores que andam a trabalhar nos pesados tenham onde estacionar os seus veículos e, portanto, queremos criar aqui condições para que esteja toda esta área de parqueamento mais bem servida, mais assegurada.
Talvez nos falte passar pelo investimento em Vila do Conde. Podia haver mais investimento industrial?
Falta-nos ter uma visão para Vila do Conde. Falta-nos planear para poder investir primeiro nas pessoas, depois no desenvolvimento económico e para isso também, por exemplo, no turismo. E olhando para o turismo, que é também uma área que acho que não podemos ignorar numa terra como a nossa, com tanto potencial, mas que tem que ser feito sempre com assente na nossa cultura. Queremos um turismo com identidade e não queremos só entretenimento, queremos também cultura, que não passa por festas e festinhas, passa por ter um plano, por exemplo, no Teatro Municipal de Programação Cultural, que neste momento também está muito aquém daquilo que já houve outrora, porque de facto a cultura também tem sido muito esquecida. Mas relativamente à parte do investimento, eu penso é que tem que ser dadas condições às empresas e estímulos fiscais para as empresas encontrarem em Vila do Conde um porto seguro, para terem vontade de estabilizarem cá as suas empresas. À semelhança do que acontece com outros municípios, nossos vizinhos, que escolhem sempre ser os municípios do lado, como Famalicão, por exemplo, é um exemplo extraordinário do município que dá estímulo às empresas, quer pela redução na derrama, quer por alguma isenção ou por alguma redução de taxas que possam ser aplicadas dependendo do que pode, do interesse que a empresa possa vir, da implantação da empresa, do que nos traz ao nosso concelho, com toda a avaliação de uma forma transparente, que é outro dos problemas deste nosso mandato, é a falta de transparência que tem havido em tudo. Em tudo. Quer nos contratos mais que tanto se fala por aí, quer nos documentos que são pedidos pela oposição que durante 4 anos nunca foram atendidos e até, digo curiosamente, de uma auditoria que foi feita no início do mandato e que nunca logrou ver a luz do dia na Assembleia Municipal, que é o órgão máximo fiscalizador da Câmara. Isto é mesmo uma liderança opaca. E nós queremos transparência.
Julgo que já terá passado pelas ideias gerais do seu programa, não sei se falta acrescentar alguma coisa, se tem algo a dizer, por exemplo, sobre o desporto.
Sim, uma das coisas que nós queremos para pensar e planear Vila do Conde para o futuro é precisamente recolocar Vila do Conde no mapa, criando a marca Vila do Conde e, por exemplo, trazendo ao nível de desporto, nós gostávamos que Vila do Conde tivesse lugar um evento a nível nacional que tivesse sede em Vila do Conde. Isto é perfeitamente possível e, portanto, é um dos nossos propósitos também.
Um bom resultado a 12 de outubro. É só Luísa Maia como Presidente da Câmara Municipal? Para a Aliança, o que é um bom resultado?
O nosso objetivo ganhar, o nosso objetivo é ganhar e acreditamos em absoluto que vamos ganhar as próximas eleições. E acreditamos porque sentimos que há um clima de descontentamento grande em Vila do Conde sobre o mandato de ilusionismo, porque acreditamos que as pessoas sentem que precisam de mais, que precisam quem olhe para elas politicamente e queira cuidar delas e, sobretudo, porque nós estamos aqui para a política com esta missão de servir Vila do Conde. E acredito profundamente que com a equipa que temos, mostrando ao que vimos, as pessoas vão nos dar este voto de confiança. É uma questão de dar oportunidade a quem nunca em Vila do Conde foi poder, PSD ou CDS, e dando-nos esta oportunidade será uma maneira de perceber que Vila do Conde pode chegar mais longe, e para isso é importante que votem. É mesmo muito importante que no dia 12 de outubro as pessoas votem, que não fiquem em casa, porque o descontentamento às vezes dá lugar à abstenção. E é importante que as pessoas venham participar, é um poder que todos têm devolvido para dizer o que é que querem para o futuro. E nunca se esqueçam que o voto é secreto e que é nas urnas que cada um decide se quer continuar como está ou se quer tempos mais auspiciosos e que tragam novos ventos de mudança, e é isso que nós também respiramos. Nós queremos a mudança para Vila do Conde.
Luísa Maia, muito obrigada.
É a Aliança para Vila do Conde. Muito obrigada.